As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 13 horas desta quarta-feira, uma quarta-feira marcada em Tomar pela apresentação da edição do 2022 do Fórum do Turismo Interno V Portugal, naquela que é uma organização do Turismo Centro de Portugal, neste caso com a parceria da Câmara Municipal. Esta sessão de apresentação, entenda-se, tem decorrido no Salão Nobre da Autarquia na Bantina, onde precisamente a ERT se encontra e tem acompanhado então as principais intervenções dos intervenientes nesta sessão de apresentação. É a 8ª edição do Fórum de Turismo Interno Tomar, depois de Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Caldas da Rainha. Mas vamos então perder mais tempo. Julgo que nesta altura já será possível estabelecer um contacto com o nosso jornalista Vítor Melenas, que estará junto, neste caso, da Presidente da Câmara, Anabela Freitas, também de Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro de Portugal. Muito boa tarde, Vítor.
Então, boa tarde, António Feliciano. Boa tarde também para o nosso auditório. Estamos aqui em direto do Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, nesta sessão que decorreu até a momentos da apresentação do V Portugal, este fórum que irá debater as questões turísticas numa iniciativa que vai decorrer em Tomar em junho. Eu tenho junto a mim a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que vai também comentar para este direto, de facto, a importância desta iniciativa para o contexto de Tomar e também, naturalmente, para a região.
Então, bom dia a todos. Efetivamente, o 8º Fórum V Portugal vai se realizar em Tomar em junho, finalmente em formato presencial, e é um fórum importante em que os vários players do setor do turismo pensam estrategicamente, ainda por cima depois de termos passado por esta fase de Covid, em que houve aqui umas alterações não só nos destinos, mas também nas formas de trabalhar o turismo, e portanto é importante que possamos ouvir não só os especialistas nestas matérias, para que os diversos operadores do setor possam alinhar aquilo que são as suas estratégias face àquilo que efetivamente mudou entre o que era o antes de Covid e o pós-Covid. E, portanto, acho que é um espaço importante, como diz, não só para Tomar, mas também para a região e para o país, podermos pensar estrategicamente este setor.
Tomar está preparada para um evento desta dimensão. Falamos em 600, 700 pessoas que poderão passar. De facto, é uma projeção muito grande.
Sim, sem dúvida. Estamos preparados, temos capacidade hoteleira, temos capacidade de restauração, temos capacidade de operadores turísticos para que possam, no último dia, fazer visitas e possam descobrir Tomar, que é aqui também uma valência inovadora nesta edição, na edição deste ano, e, portanto, estamos preparados e muitos eventos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram as palavras da Presidente da Câmara Municipal de Tomar sobre a realização do evento. Eu vou agora ter a oportunidade também aqui de trazer a este direto o Presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. De facto, um momento importante sempre no âmbito das atividades que o Turismo Portugal realiza. Este fórum vai acontecer, digamos, num período pós-pandemia, num período em que estamos a sair, de facto, de uma crise muito grande também para o setor, provocada pela esta contingência sanitária. Estamos aí perante um outro evento europeu, também pode condicionar, digamos, a atividade turística, mas apesar disto tudo, há um grande otimismo por parte do Centro de Portugal, do Turismo Centro de Portugal, em relação àquilo que pode ser este ano turístico.
É claramente uma aposta no restauro da confiança, no restauro do crescimento. É uma oportunidade para Tomar, o Conselho, a região do Médio Tejo, receberem aquilo que é o maior evento nacional sobre a discussão da importância do turismo interno. Turismo interno que foi responsável em 2020 e em 2021 por mitigar parte significativa dos impactos, e não foi suficiente para compensar as perdas, mas ajudou a diminuir aquilo que foi o impacto desta pandemia. E acreditamos nós que em junho, pese embora estas incertezas que pairam, quer do ponto de vista da saúde, quer agora da segurança, por força da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas o que, não sendo nunca uma boa notícia para a Europa e para o mundo, pode ser também uma oportunidade para Portugal. Países que normalmente recebiam muitos turistas, no caso da Polónia, muito forte e nossa concorrente em turismo religioso, nomeadamente no turismo mariano, o caso da própria Alemanha, o caso da Rússia. Estes fluxos podem muito bem derivar para a Europa, para o centro da Europa e sobretudo para o sul da Europa e para Portugal, e Portugal vai aparecer aqui como uma alternativa óbvia. Portugal goza de boa hospitalidade, goza de uma boa perspectiva daquilo que é o seu estado de segurança, portanto nós acreditamos que pode ajudar a reforçar a retoma e o crescimento em 2022.
Vão ser discutidos temas muito importantes, nomeadamente a questão das novas tendências do turismo. Tendências são essas?
Estamos a falar de novos produtos turísticos, de produtos que contribuem quer para a diminuição da pegada ecológica, quer para a descarbonização, turismo natureza, o ecoturismo, turismo ao livre, enoturismo, turismo industrial, e portanto esta região, além dos produtos da cultura, da gastronomia, que já conhecemos, dos templários, do turismo judaico, tem aqui novas oportunidades de poder afirmar-se no panorama nacional e sobretudo no panorama internacional, novos segmentos de procura, nómadas digitais, pessoas que hoje viajam têm preocupações de sustentabilidade ambiental, ou seja, este fórum pode muito bem determinar e dar uma oportunidade a este território de se afirmar nacional e internacionalmente, uma vez que teremos oradores nacionais e internacionais de muitas paragens do mundo e que vêm trazer a sua experiência, o seu olhar sobre a região, mas também a possibilidade da região se poder afirmar.
Muito obrigado, Dr. Pedro Machado. Muito obrigado. Foi presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, então, numa visão mais ampla daquilo que podem ser os próximos tempos em relação a esta matéria, que é importantíssima para o Conselho, uma vez que este é um setor estratégico para o desenvolvimento do Conselho de Tomar, aqui na apresentação do 8º Fórum Ver Portugal, que vai decorrer, como dissemos, em junho. Ainda durante os próximos tempos serão feitas outras abordagens àquilo que é a programação do próprio festival. Daremos aqui conta na altura então dessas iniciativas. Para já, este o ponto de situação em relação a esta primeira apresentação desta iniciativa que vai decorrer em Tomar. António Feliciano.
Vítor Melenas, então aqui com o essencial da apresentação deste fórum, uma apresentação que decorreu em Tomar.
Rádio R, informação.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, pediu bom senso no processo de acolhimento das crianças ucranianas vítimas da guerra nos agrupamentos de escolas do Conselho. Confessando tristeza, a autarca não escondeu depois a indignação pela forma como esses meninos e meninas, adolescentes, estão a ser recebidos, numa alusão a professores e outros funcionários escolares que, segundo Anabela Freitas, têm procurado insistentemente, junto dessas mesmas crianças, saber pormenores do que se passa na Ucrânia e quais têm sido os efeitos da guerra. A Presidente da Câmara foi mais longe e advertiu que os refugiados não podem ser tratados como animaizinhos de circo. Anabela Freitas deixou claro que as crianças estão traumatizadas e, por isso, pediu bom senso.
De manifestar aqui também a minha tristeza. As pessoas que estamos a receber são cidadãos e nenhum de nós, felizmente, passou pela situação que eles estão a passar. E perdoem-me aqui a expressão, não são animaizinhos de circo. E aquilo tem estado a acontecer, porque efetivamente eles começaram, como disse o vereador, vão para a escola, mas já tiveram a semana passada na escola. E aquilo que foi um acolhimento, não por parte das crianças, porque as crianças, independentemente de falarem línguas diferentes, entendem e conseguem comunicar, mas estarem a perguntar sistematicamente, que há algumas destas crianças que o vereador referiu falam inglês perfeitamente, estarem sempre a perguntar à criança, então o que é que tu vistes lá? E como é que era aquilo? Tem que haver aqui um bocadinho de bom senso. Espero que efetivamente Tomar, os tomarenses que acolheram e tiveram aqui uma onda de solidariedade imensa para com esta gente, também estavam agora estar no acolhimento, porque as crianças vêm efetivamente, os adultos também, mas as crianças vêm efetivamente traumatizadas. Tínhamos aqui bom senso nesta questão.
Anabela Freitas aqui a não esconder a indignação perante aquele que tem sido o acolhimento de algumas crianças ucranianas nos agrupamentos escolares do Conselho. Os serviços da Câmara de Tomar procederam à demolição de mais duas barracas no conhecido como acampamento do Flecheiro. Estão em causa dois agregados familiares, entretanto direcionados para alojamentos noutra parte da cidade. A intervenção ocorreu na manhã desta terça-feira. Em declarações à ERTS, Hugo Cristóvão, vice-presidente do município Navantino, fez um ponto de situação em torno deste processo, referindo que nesta altura faltam entre 10 a 12 barracas para que o Flecheiro possa avançar para uma nova vida.
Portanto, sempre que temos barracas devolutas, ou seja, por famílias que, ou agregados familiares que entretanto foram realojados, procede-se à sua demolição, e foi o que aconteceu hoje, portanto, com mais duas barracas, ou seja, o equivalente a dois agregados familiares. Portanto.
E que trabalho é que ainda há pela frente?
Bom, temos a demolição das barracas restantes, estamos a falar, eu neste caso não gosto muito de dar números exatos, porque estes números exatos às vezes são, é difícil equivaler o número de agregados ao número de barracas, apesar de teoricamente elas serem semelhantes, mas não, quem está no meio percebe o porquê, porque às vezes na mesma, a mesma barraca tem vários agregados familiares, ou como se compreende, aquelas barracas, portanto não são, são habitações, mas que são de facto barracas, não são como uma casa normal, ou seja, no fundo iam crescendo à medida que havia necessidade por haver mais filhos, e portanto ia-se acrescentando mais uma divisão, mais um espaço, e portanto aquilo que às vezes é uma barraca, na verdade são duas ou três, digamos que falta cerca de uma dezena, uma dúzia de barracas, e portanto o equivalente em agregados familiares, e é aquilo que se pretende, ou que temos como objetivo, portanto, estar terminado o mais possível durante o verão este próximo verão, portanto, para depois se avançar para a fase seguinte, e que eu acho que no fundo todos esperamos e que a comunidade espera, que é realmente as obras para aquilo que venha a ser o novo Flecheiro, ou como eu gosto de lhe chamar, os futuros jardins do Flecheiro.
Hugo Cristóvão, um ponto de situação relativamente ao acampamento do Flecheiro, restam entre 10 a 12 barracas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que agrega os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, e o Instituto Politécnico de Tomar, firmaram um acordo que tem por objetivo a organização de ações de formação, assim como a criação de projetos conjuntos de investigação e desenvolvimento tecnológico, para além da realização de eventos conjuntos. O protocolo foi assinado por Casimiro Ramos e João Croado, respectivamente presidentes da administração do CHMT e ainda da direção do IPT. Consumada a assinatura, registo para um período de intervenções, à altura em que Casimiro Ramos referiu aquela que é a estratégia do Centro Hospitalar na área da formação.
Uma estratégia que estamos a seguir de fazer parcerias com entidades do ensino superior, com vista a criar condições para termos um centro de investigação aqui no Centro Hospitalar, que seja um campo de parceria e de possibilidade de investigadores trabalharem em várias áreas, nomeadamente desde que acompanhamento da área clínica, mas alargando a área de gestão. Também porque temos condições, somos uma grande organização, com 2.500 trabalhadores, com todas as áreas de gestão, desde a logística, a área financeira, a área da gestão de saúde, e que, para além de necessitar de profissionais qualificados, necessita também de investigação nestas áreas para permitir desenvolver e inovar.
Por sua vez, João Croado abordou esta parceria com o CHMT, que, no seu entender, vai permitir alargar o domínio da investigação promovida pelo Politécnico.
A ideia de parceria, no fundo, permite-nos alargar o domínio da intervenção da investigação que nós temos vindo a desenvolver no âmbito da vida assistida, quer na aplicação de inteligência artificial em protótipos, como dizia o Dr. Casimiro, quer em software de apoio e de assistência à vida ativa, que nos dá mais qualidade de vida, quer de utilização de mecanismos com automação que permite também maior assistência, principalmente à mobilidade, portanto, e à vida ativa.
Centro Hospitalar do Médio Tejo e Instituto Politécnico de Tomar-se, aqui então a estabelecer-se um acordo, tendo em vista ações de formação.
Rádio Web, informação.
Dois homens de 42 e 49 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Rio Maior por suspeitas de tráfico de droga, não só em território rio-maiorense, mas também nas Caldas da Rainha. No decorrer de uma investigação, que decorreu há cerca de 3 anos, apurou-se que os indivíduos se dedicavam à aquisição do produto estupefaciente e posterior acondicionamento em doses individuais prontas para venda e distribuição aos consumidores. No âmbito da investigação, foi desencadeada uma operação policial que culminou com o cumprimento de 2 mandados de buscas domiciliárias, 3 em veículos e uma em anexo de habitação, que resultou na apreensão de 652 doses de cocaína, 10 de haxixe, assim como de liamba e MDMA, para além de 4 telemóveis, 3 automóveis, 3 cartões SIM, um computador portátil, armas e munições e ainda 1.197 € em numerário. Os 2 suspeitos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém para a aplicação das medidas de coação, sendo que um dos detidos ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva e o outro a apresentações 4 vezes por semana no posto policial da área de residência, para além de proibição de contacto entre os intervenientes no processo. Vila Nova da Barquinha ainda tem uma vaga por preencher devido à saída de um médico de família que, entretanto, se aposentou. Na realidade, foram 2 profissionais que entraram nesta nova fase, mas um desses lugares já foi devidamente preenchido. Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno do acesso aos cuidados de saúde primários no seu concelho, referindo que tem havido capacidade de resposta por parte das autoridades de saúde, cenário que não impedirá o município, garante, de continuar a ser incisivo na defesa dos interesses das populações.
Em Vila Nova Barquinha houve 2 apresentações. Foi substituído um médico, de facto temos um médico para substituir. Vamos aguardar no sentido de que dentro da nova vaga, da nova colocação, a questão seja estabilizada. Também a questão pandémica veio de facto a deslocalizar uma maior concentração, no fundo um maior raço, uma maior eficácia no atendimento entre as 8 da manhã e as 8 horas da noite, que se verifica no posto médico de Vila Nova Barquinha. Vila Nova Barquinha é um território muito, muito concentrado, para ter uma noção, nomeadamente da Atalaia à Barquinha, estamos a falar de 1,5 km, 2 km, estamos de Tanques à Barquinha, a mesma coisa. De facto, o polo mais afastado em termos de saúde pública é o polo da Praia do Ribatejo, cortado ali pelo campo militar. Mas, de facto, tem havido até este momento capacidade de resposta em termos de saúde pública, mas não podemos, temos que continuar a ser incisivos, temos que lutar pelos interesses das populações no sentido, de facto, de lhe proporcionar todas as condições para a sua saúde, a saúde de todos nós.
Fernando Freire, aqui com um ponto de situação relativamente à presença de médicos de família no concelho de Vila Nova da Barquinha.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
A pouco mais de 2 horas de Beirute, encaixado entre as serras dos Montes do Líbano, situa-se o Vale de Cadixá, Património Mundial da Humanidade. É um vale bastante encaixado entre vertentes de calcários, onde se abrem inúmeras grutas e abrigos, muitos dos quais foram sendo ocupados desde o século IV d.C., primeiro por ermitas, depois também por comunidades de monges, que foram dando origem a muitas das primeiras comunidades cristãs, em constante desacordo entre si sobre a interpretação das memórias dos séculos precedentes. Eram tempos de muita instabilidade, com o princípio do fim do Império Romano, depois também com pandemias, com as invasões muçulmanas, mas a verdade é que o vale não parou de crescer como espaço de construção de utopias. O que logo se destaca no vale, que em certos troços faz lembrar o Alto Nabão, é por um lado a instalação de alguns ermitas em locais apenas acessíveis descendo por cordas e por outro a fantástica construção de dezenas de mosteiros que se ergueram aproveitando como parede de fundo as grutas. É dessa presença monástica que deriva o nome do vale, porque Cadixá quer dizer sagrado em aramaico. Mas o vale já foi ocupado desde a pré-história, pois por ali passaram os primeiros humanos anatomicamente modernos, quer dizer como nós, vindos do nordeste africano, através de Israel, tendo depois seguido na direção da Turquia e daí para a Grécia por um lado, e para a Europa e, por outro, para o Irão e para a Ásia. Para além de recordar o Val do Nabão, onde as grutas ocupadas na pré-história também vieram encontrar um sentido de oração no século XX, como, por exemplo, na Gruta de Nossa Senhora das Lapas, o Val de Carixá é, pela continuidade da sua fé no sentido de convivência na diversidade e de defesa absoluta da paz, um local de esperança e um exemplo para todos e que a todos nos pode acalentar nestes dias em que são tão preocupantes, tristes e lamentáveis algumas das notícias que nos chegam de bem mais perto. Aqui nasceu o poeta Khalil Gibran, que escreveu as seguintes palavras: "O meu povo e o vosso povo, meus irmãos sírios, estão mortos. O que pode ser feito por aqueles que estão a morrer? As nossas lamentações não saciarão a vossa fome e as nossas lágrimas não saciarão a vossa sede. Meu irmão, a bondade que te obriga a dar uma parte da tua vida a qualquer ser humano que esteja na sombra de perder a vida é a única virtude que te torna digno da luz do dia e da paz da noite."
Luís Osterbeck e a sua nota do dia.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.